Revista Justiça Entrevista.
Vamos saber como foi a nona jornada de direito civil, comemoração dos 20 anos da Lei 10.406 de 2002 e da instituição da Jornada de Direito Civil. E vamos falar ainda sobre uma ação que está tramitando aqui no Supremo Tribunal Federal que pode extinguir o Instituto da Separação dos Casais. A nossa convidada é advogada, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, a doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Doutora Regina, seja bem-vinda mais uma vez. Há quanto tempo, hein? Bom dia!
Um prazer imenso retomarmos esse contato, Sérgio Duarte, estou aqui ao seu dispor.
Doutora Regina, a senhora poderia então nos dar um panorama geral sobre as contribuições que acabam acontecendo nesse tipo de encontro? Estamos falando da nona jornada de direito civil em comemoração a esta lei, a 10.406.
As jornadas de direito civil, evento que periodicamente é realizado na sede do Conselho da Justiça Federal, tem a presença de ministros do Superior Tribunal de Justiça e de juristas de todo o Brasil. Tem em vista esse trabalho apresentar as interpretações do Código Civil para sua aplicação nas decisões judiciais. Então, esses encontros são muito importantes, porque após debates em comissões formadas por especialistas nas várias áreas do direito civil, que duram um dia todo, as propostas são levadas ao plenário para sua aprovação final perante todos os membros das demais comissões. Formam-se, então, enunciados que vão auxiliar na interpretação das normas do Código Civil pelos magistrados nas mais diversas instâncias.
E nesse ano foram 7 comissões e a senhora participou da Família e Sucessões. A senhora poderia nos dizer quais foram, então, os principais temas e as grandes conclusões?
Os temas na Comissão de Família e Sucessões, comissão esta que foi presidida pelo ministro Mauro Campbell, foram variados. Eu queria antes, Sérgio, falar das rejeições.
Pois não.
Que, no meu modo de ver, foram até mais importantes do que as aprovações. Porque, inclusive, o que é rejeitado, a proposta que é rejeitada, também forma a interpretação desses juristas, desses especialistas que participam das jornadas. Pode ser assim?
Pode, por favor.
Houve a proposta de um enunciado pela qual é válida, vou falar exatamente nos termos da proposta, é válida a união estável formada por mais de duas pessoas. Ou seja, tem um pequeno grupo tentou retomar aquela malfadada ideia da poligamia nas relações de família na união estável. Trisais, né? Chamados trisais, ou poliamor, ou poliafeto, perante o ordenamento jurídico brasileiro. Essa proposta foi rejeitada, e bem rejeitada, porque a união estável é monogâmica. A união estável é formada por duas pessoas, tanto nos termos constitucionais, artigo 226, parágrafo 3º, que diz o homem e a mulher, e não os homens e as mulheres. Nos termos também do acórdão do Supremo Tribunal Federal, que julgou a matéria das uniões estáveis entre pessoas do mesmo sexo ou gênero, a DPF 132 e a DI 4277. Nessa ocasião, o STF, nos votos de todos os ministros, sempre enfatizou a monogamia também nas relações entre pessoas do mesmo gênero. Então, não há a menor possibilidade de adotarmos no Brasil uma interpretação de que a união estável possa ser formada por mais do que duas pessoas. Por sinal, a Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, que presido, pediu providências ao Conselho Nacional de Justiça no ano de 2016, onde obteve, sob a relatoria do ministro João Otávio de Noronha, por uma maioria expressiva dos ministros do MCJ, do CNJ, a vedação da lavratura de escritura de poliamor ou poligamia desses trisais, né? Efetivamente, no Brasil, monogamia é a única forma de constituição de família por união estável. estável ou por casamento. E eu quero aqui só observar, afinal, neste ponto, que não é um preconceito em relação ao tal poliamor ou poliafeto ou aos trisais. Há um estudo, entre outros, publicado na Royal Society, que é a academia, o instituto mais antigo que permaneceu, né? Até os dias de hoje, essa academia foi formada em 1660. Um estudo estatístico ao redor de todo o mundo, que conclui que as sociedades monogâmicas mostraram-se historicamente muito mais aptas do que as poligâmicas, e por isso prevaleceram em praticamente todo o mundo. América do Norte, Central, do Sul, Europa, Oceania, maior parte da Ásia e também alguns países da África adotam a monogamia. E nos países que adotam a poligamia, no caso, países principalmente da maior parte da África, a desigualdade entre homens e mulheres impera. Há índices muito maiores de violência doméstica. Também a mortalidade infantil é maior. Então, conclui esse estudo, entre outros, repito, que a pobreza é causada, em grande parte, pelo sistema poligâmico. E não se pode sequer, né, imaginar que no Brasil venha a ser aceito este sistema que causa tantos males aos membros da família. Né? Então, essa proposta foi rejeitada, isto é também um posicionamento, portanto, da nona jornada de direito civil.
Inclusive, esse tema, já que estamos falando aqui de 15 anos da repercussão geral aqui na Rádio Justiça e no Supremo Tribunal Federal, tivemos o tema 529, que negou o reconhecimento das uniões estáveis concomitantes para os fins previdenciários. Aí já ficamos imaginando, se essa decisão não fosse tomada, as dúvidas e até, vamos dizer assim, entre aspas, a bagunça que isso geraria com esses relacionamentos de duas, três pessoas, quatro pessoas.
Exatamente, Sérgio. E o Supremo Tribunal Federal realmente, em dois temas de repercussão geral, além do 529, o 526, o 529 sobre a relatoria do ministro Dias Toffoli, o 526 do ministro Alexandre de Moraes, bem formaram essas teses de repercussão geral, segundo as quais união estável é monogâmica, assim como o casamento é monogâmico. União estável tem efeitos similares aos do casamento. Se pudéssemos imaginar uma união estável formada por mais de duas pessoas, se fosse em poligamia dessas relações entre trisais, fosse pelo concubinato, né, que é a relação adulterina, nós teríamos aqui uma bigamia, né, uma bigamia autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, esses temas que você citou e essas teses de repercussão geral formadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas 526 e 529, efetivamente, também são muito importantes.
E, doutora Regina, vamos falar dessas aprovações. Qual ou quais a senhora destaca, então, as propostas que foram aprovadas?
Eu destaco aquela que combate a violência doméstica. Foi uma proposta feita pelo professor Venceslau Tavares, de Pernambuco, e foi aprovada nos seguintes termos: comprovada a prática de violência doméstica contra a mulher, o ressarcimento a ser pago à vítima deverá sair exclusivamente da ameação do cônjuge ou companheiro agressor. A importância desta proposta se dá pelo reforço à indenizabilidade de danos causados nas relações familiares. Por sinal, minha tese de doutorado, defendida nos anos de 1990, e que é adotada pelos tribunais estaduais e também pelo Superior Tribunal de Justiça. A parte do ser humano mais sensível, lastimavelmente, é o bolso. Então, quem causa dano por descumprir um dever do casamento ou da união estável, como, por exemplo, o respeito à integridade física e psíquica do cônjuge ou do companheiro, é exatamente esse desrespeito que ocorre na violência doméstica, pode ser condenado a pagar uma indenização, entre outras penas ou sanções dispostas na Lei Maria da Penha. Isto tudo combate base especialmente no artigo 186 do Código Civil, que traz a regra geral da responsabilidade civil, que é aplicável a todas as relações jurídicas, inclusive às relações de família. E, segundo esta proposta aprovada, transformou-se em enunciado, vai servir de interpretação, portanto, nas decisões judiciais, essa indenização ela deve sair prioritariamente da meação do cônjuge ou companheiro ou agressor. Isso advém, inclusive, de um acórdão relatado pelo desembargador Enes Zuliani aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo, lá dos idos de 90 ou 2000, ou seja, uma destas décadas, portanto, um acórdão paradigma, que determinou que o marido pagasse à esposa a indenização com os bens da sua meação. Desse modo, a mulher ficou com um patrimônio muito maior quando da partilha, o que facilita muito e torna bastante eficaz o pagamento da indenização. Ao invés da vítima ir buscar bens no patrimônio exclusivo do agressor, ela pode pedir ao juiz que a meação do ofensor sirva à indenização.
Doutora Regina Beatriz, tivemos aí 7 propostas aprovadas, entre elas essa que a senhora destacou, com o tema da violência doméstica contra a mulher. Temos outras 6. E o que acontece agora com essas 7 aprovadas? Quais os próximos passos para a efetivação dessas propostas ou não?
Os próximos passos são exatamente aqueles das jornadas anteriores. A publicação dessas jornadas, os magistrados são informados, ficam disponíveis no site do Conselho mesmo, né, do Conselho da Justiça Federal, CJF, e desse modo, tanto os advogados, ao fundamentarem as suas petições, assim como os juízes, ao fundamentarem as suas decisões, e os membros do Ministério Público também, os seus pareceres, utilizam-se desses enunciados para poderem fazer uma melhor interpretação das normas do nosso ordenamento jurídico.
E, doutora Regina, vamos mudar de assunto, mas dentro da área de família. Continuamos falando sobre os 15 anos da repercussão geral. Eu gostaria de aproveitar essa participação da senhora para falar sobre os riscos da supressão do Instituto da Separação, que está em pauta aqui no Supremo Tribunal Federal. A senhora, como presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões, a ADEFAS, atua até como amicus curiae nesse processo e como advogada familiarista. Qual é a expectativa da senhora sobre esse julgamento? E até surge um ar de surpresa para muitas pessoas. O Instituto da Separação ainda existe, doutora Regina? As pessoas perguntam isso para a senhora?
Perguntam, sim, em razão de uma ideia equivocada de que a separação teria desaparecido do nosso ordenamento jurídico com a Emenda Constitucional 66 de 2010, que suprimiu os prazos que antes existiam para a concessão do divórcio, para a obtenção do divórcio. A separação nunca desapareceu do nosso ordenamento jurídico. O Instituto da Separação convive desde a Emenda Constitucional 66 de 2010 com o divórcio. Não é um requisito do divórcio, mas convive com o divórcio. E assim é, Sérgio, em vários países. Posso dizer aqui pertinho de nós, no Uruguai, também no Chile, na Europa posso citar a França, Espanha, Itália, Portugal, né? Por que que é importante a manutenção do Instituto da Separação? Ao lado do divórcio, repito, e não como um requisito do divórcio. Por razões de proteção e de respeito aos direitos fundamentais que estão previstos na Constituição Federal. Eu começo aqui pelo direito fundamental à liberdade de crença e exercício de direitos em razão da crença. Artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal, que assegura esse direito. O Brasil é indiscutivelmente um Estado laico, e é exatamente por isso que em nosso país é inviolável o direito de crença e de exercício de direitos em razão da crença. No caso, o exercício do direito à regularização do Estado Civil pela separação. Evangélicos, católicos, que seguem as normas, os dogmas das suas religiões, não podem se divorciar. Podem, no entanto, se separar. Então, este é um dos motivos pelos quais a separação permanece no ordenamento jurídico brasileiro e espero que assim seja considerado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1053, que está em pauta no próximo dia 15 de junho. Não podemos imaginar nem mesmo para quem não tem crença a eliminação desse instituto. Falando da liberdade de um modo geral, as pessoas têm que ter a liberdade de apenas dissolver a sociedade conjugal e poderem, por meio de uma simples petição ou uma escritura em que os dois cônjuges assinam, retomar o casamento, né? Mas muito mais do que tudo isso, sabe, Sérgio? A ideia que tem essa corrente de pensamento que defende, né, a supressão do Instituto da Separação, ou que o Instituto da Separação não teria sido recepcionado pela Emenda Constitucional 66 de 2010, quando foi, o objetivo dessa corrente é terrível, fazer desmoronar o próprio casamento. Explico. No Código Civil, somente nas normas sobre a separação é que são impostas sanções ou penalidades pelo descumprimento dos deveres do casamento. Duas sanções principais: perda do direito à pensão alimentícia plena e perda do direito ao uso do sobrenome conjugal. A mulher agredida em violência doméstica, desrespeitada em sua integridade física, em sua integridade psíquica, se não se mantiver o Instituto da Separação, será obrigada a pagar pensão plena ao agressor. Então, neste país em que se combate tanto a violência doméstica, em que a violência doméstica ainda precisa de tanta luta para ser vencida, isso será, obviamente, um incentivo imenso para o agressor, né? Afinal de contas, ele bate na mulher e ainda fará jus ao recebimento de pensão plena. Lembrando-se que no país, no Brasil, nas classes em que mais há violência doméstica, as classes menos favorecidas, é exatamente nessas classes em que a maior parte dos lares já é sustentado por mulheres, né? Estatisticamente. Sem contar o cônjuge traído, né? Que terá que pagar pensão plena ao ofensor. Então, essas normas do Código Civil, por que elas estão somente na separação? Porque na época que o Código Civil entrou em vigor, em janeiro de 2003, o divórcio ainda era conversivo. As pessoas os cônjuges precisavam antes ter tudo isso resolvido num processo de separação para depois obterem a conversão em divórcio. E essas normas do Código Civil sobre essas sanções pelo descumprimento de deveres do casamento, elas permanecem, além de permanecer no Código, elas se aplicam pela jurisprudência brasileira ao divórcio. Então, quem sofre o descumprimento de um dever conjugal, seja por respeito à sua integridade física, por lesão corporal, por injúria grave, por infidelidade, não precisa se socorrer do Instituto da Separação. Pode ir diretamente para um processo de divórcio, pedir o divórcio e cumular o pedido de aplicação de sanções ao ofensor, ao agressor, aquele que descumpriu dever conjugal. Essas normas, se o Instituto da Separação for havido como não recepcionado, essas normas também vão ser havidas como não recepcionadas. E o que quer essa corrente de pensamento? Muito menos do que uma violação aos direitos dos católicos e dos evangélicos, né? Sob o manto de que o Brasil é um Estado laico, mas é exatamente por ser laico que deve respeitar os direitos dos religiosos, essa corrente quer muito mais essa fragilização do casamento. Os deveres do casamento vão se transformar em meras recomendações, porque dever sem sanção não é dever jurídico. Dever sem sanção cumpre quem quer, né? E isso é muito grave. Nós esperamos que, por meio, inclusive, destes, entre outros importantes fundamentos que a ADFAS apresentou no Supremo Tribunal Federal como amicus curiae nesse processo de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal possa bem julgar este tema 1053 e considerar que separação não é mais requisito do divórcio. No entanto, separação, como instituto, permanece no ordenamento jurídico e suas normas também.
E, doutora Regina, rapidamente, passamos por essa pandemia e a senhora deve ter acompanhado um aumento dos casos dos divórcios também, né?
Sim, um aumento considerável. Esta pandemia fez com que as pessoas tivessem que conviver muito mais, né, proximamente, diuturnamente, e quem já não tinha harmonia no casamento ou na união estável e acabava, digamos, né, suportando a relação pela convivência que não era diuturna, acabou por se separar ou se divorciar, né? Então, isso efetivamente aconteceu, né? Mas eu vejo sempre isto nas relações que já não eram salutares, sabe, Sérgio? Aquelas relações em que já não havia uma harmonia. As relações harmônicas, as boas relações de casamento de união estável superaram a pandemia.
Muito bem, falamos sobre a nona jornada de direito civil, comemoração dos 20 anos da Lei 10.406 de 2002 e da instituição da jornada de direito civil. E falamos ainda sobre uma ação em julgamento no STF que pode extinguir o Instituto da Separação dos Casais. E queremos agradecer a nossa convidada, a advogada, mestre e doutora pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões da ADFAS, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva. Doutora Regina, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações finais.
Muito obrigada, Sérgio. As considerações finais que quero fazer são elogiosas a esses trabalhos que foram realizados durante 2 dias consecutivos na nona jornada de direito civil, o trabalho do ministro Mauro Campbell, que presidiu a Comissão de Família e Sucessões com muita serenidade e competência, e quero dizer que espero do Supremo Tribunal Federal o mesmo posicionamento que tomou nos temas 526 e 529 pela monogamia no próximo dia 15 de junho, nesse tema 1053 de repercussão geral, e agradecer a você por esta oportunidade, Sérgio.
Nós que agradecemos, doutora Regina Beatriz Tavares da Silva, até uma próxima.
Muito obrigada, até uma próxima, um bom dia.